Muito bem, estamos em 1 Reis 20. Na verdade, desde a última aula, nós estamos, hoje eu só vou dar uma complementação, mas devemos já voltar para esse capítulo. Na última aula, nós falamos um pouco sobre essa expressão, para que saibais que eu sou o Senhor. Nós encontramos isso em 1 Reis 20, nas duas ocasiões em que Deus, esse capítulo conta duas intervenções de Deus, sobrenaturais, duas intervenções em que Deus, de uma forma especial, porque o povo aqui não estava buscando, o povo aqui não estava procurando Deus. Então é uma coisa bem especial nesse capítulo, que Deus intervém e traz um grande livramento em duas ocasiões diferentes. Então, tanto no versículo 13, 1 Reis 20, versículo 13, como depois também no versículo 28, versículo 13 e versículo 28, o profeta chega para Acabe e fala: olha, está vendo, tem um exército enorme, você não tem chance, eu vou trazer um livramento para que todos saibam que eu sou o Senhor. Então nós estamos falando sobre isso, estamos lembrando sempre que o tempo de Acabe, tempo de Elias, é uma figura dos últimos dias, por causa do profeta Elias, é uma figura dos últimos dias. Então nós estamos procurando aplicar esses acontecimentos aos últimos dias, porque isso interessa bastante para nós. Então, saber assim, por que que Deus intervém, nós temos afirmado que em muitas partes da história, grande parte da história da humanidade, Deus não intervém, as pessoas não percebem a ação de Deus na história. Grande parte da história, parece que está tudo acontecendo, são os homens que mandam, acontece por causa disso. A gente tem até a tentação de achar que Deus não tá nem muito interessado, Deus não tá só olhando de longe. Então, muitas partes da história acontece isso. Mas existem momentos específicos em que Deus intervém, e tem relação, nós falamos sobre, Deus fala assim para que saiba que eu sou o Senhor, não é só uma coisa para todo mundo aclamar, todo mundo bater palmas, todo mundo falar assim, Deus é grande. Deus não está querendo só isso. Nós temos mostrado que ele fala para que saiba que eu sou o Senhor, tem muitas implicações. Então vamos só repetir essas três, e só quero finalizar essa sequência para a gente depois continuar. Então nós falamos que, mostrando principalmente na libertação do povo do Egito, Deus mostra, Deus intervém na história, traz libertações, como aquela libertação do Egito, mas em muitas outras ocasiões, como essa aqui, né, de 1 Reis 20, quando tem opressão, quando tem o domínio do sistema do mundo, o domínio do sistema de Satanás, Deus intervém em primeiro lugar para conquistar o coração do povo dele, né? Então, o grande objetivo de Deus é se revelar ao próprio povo. O povo de Israel no Egito já era povo de Deus. O povo de Deus aqui nesse capítulo 20 de 1 Reis já era povo de Deus, mas eles não estavam sendo fiéis a Deus. Mas em vários momentos da história, existe esse predomínio da opressão, esse predomínio do sistema. Nós somos obrigados a servir a Faraó, somos obrigados a servir, nesse caso aqui de 1 Reis 20, somos obrigados a servir ao rei da Síria. Então, seja Faraó, Babilônia, Síria, Assíria, Moabe, Filisteus, seja qual for o povo, sempre representa um domínio do sistema de Satanás, o domínio do sistema desse mundo, e o povo de Deus fica, nesse momento, fica obrigado a servir a um Deus, a um Senhor do sistema do mundo, e não tem liberdade para servir a Deus, mesmo sendo o povo de Deus. Então Deus intervém na história para libertar. Isso é o primeiro ponto. Deus quer conquistar o nosso coração, Ele quer que a gente sinta vontade de ser o povo dEle. Aí tem a outra expressão, para que você seja o meu povo, Deus fala, e eu seja o seu Deus. Então, as duas expressões são interligadas, para que todos saibam que eu sou o Senhor, e, em segundo lugar, a consequência é para que nós sejamos povo de Deus. Essas duas expressões podem parecer simples. Não, saber que Deus é Senhor, eu sei que Ele é Senhor, e nós somos povo de Deus, claro, nós somos povo de Deus, mas nenhuma das duas é algo que se cumpre plenamente imediatamente. Quando o povo saiu do Egito, caminharam para ser povo de Deus, mas a Bíblia mostra que só no final do livro de Apocalipse é que Deus realmente habita entre nós, aí de fato nós somos povo de Deus e Ele é o nosso Deus. Então é um processo grande para chegar a esse ponto. A segunda razão que Deus quer que todos saibam que Ele é o Senhor, a segunda razão é que Ele quer se revelar às nações. Ele quer se revelar às nações, no caso do Egito, né, ao povo do Egito. Aqui Ele quer mostrar para o povo da Síria, que acha que Deus não é de nada. Depois eles foram derrotados uma vez. Da segunda vez, falou assim, esse Deus de Israel, ele é mais forte nas montanhas, vamos fazer uma batalha na planície, porque aí nós vamos ser mais fortes do que ele. Deus fala, vocês estão achando que eu sou um Deus só de uma parte, eu sou Deus só em certas circunstâncias? Não, eu sou Deus em todo lugar. Então ele quer se revelar às nações, tanto para juízo, como também para que pessoas das nações sejam alcançadas por ele. E em terceiro lugar, que nós terminamos a aula passada falando sobre isso, em terceiro lugar, Deus se revela como Senhor, para que todos saibam que eu sou o Senhor, Ele se revela dessa forma quando o povo dele não mantém aliança. Então, voltando ao primeiro ponto, Deus se revela ao povo quando eles estão na opressão, para que eles entendam que Deus é o Deus libertador, que Ele é o Deus que vem, que intervém na história para nos livrar dessa opressão do sistema do mundo, mas Ele faz isso para que nós façamos uma aliança com Ele. E a aliança com Deus implica em deixar outros deuses e servir só ao Senhor. Então é muito importante entender que Deus é um Deus bondoso. A Bíblia fala, Jesus fala no Sermão da Montanha, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Ele manda chuva sobre justos e injustos, Ele abençoa os bons e os maus, mas o que Deus está fazendo com essa bondade é conquistar o nosso coração. Se nós não correspondemos a essa busca de Deus, a esse desejo de Deus de conquistar o nosso coração, Ele intervém na história. Agora preste atenção, que isso é muito importante. Isso, assim, o Velho Testamento principalmente está muito cheio disso. Os profetas e salmos, né, muitos lugares falam de, assim, repetidas vezes e profundamente sobre esse assunto, de que quando o povo de Deus, que foi liberto do Egito, que foi liberto muitas vezes depois disso, quando o povo de Deus não corresponde a Deus, não guarda sua aliança, não deseja se tornar o povo exclusivo de Deus, eles querem ser como as outras nações, Então Deus intervém, mas agora no sentido contrário. Deus intervém na história para libertar o seu povo. Amém. Glória a Deus, todo mundo sabe disso. Mas Deus também intervém na história para demonstrar a sua ira e para mostrar o seu furor contra um povo que não é fiel a Ele. E eu não tenho tempo para entrar muito profundamente nisso, mas acho que é tão destacado isso na Bíblia, e eu quero mostrar que nós estamos caminhando para um momento final. Vai ter um outro livramento nos últimos dias. O livramento de Israel no Egito é colocado na Bíblia como uma coisa sem paralelos. Não tem paralelo na história. O que Deus fez no Egito, as 10 pragas, tudo que Deus fez, abriu o Mar Vermelho, tudo que Deus fez para tirar o povo do Egito, isso não tem paralelos na história. Nunca aconteceu algo semelhante, daquela forma, de Deus intervir, de Deus demonstrar, de Deus estender o seu braço, de Deus se manifestar diante de todos, no caso da nação do Egito, mas de Deus se revelar para o mundo, para tirar seu povo de lá. Isso foi uma coisa fantástica. E a gente associa muito isso com a Páscoa, com a nossa salvação. Só que a libertação do Egito também forma um paralelo aos últimos dias, à vinda de Jesus, porque vai ter um outro momento de grande escravidão, de grande opressão em toda a terra, e vai ter um outro livramento. Então tem paralelos com isso, então nós vamos mencionar isso, mas antes eu quero que vocês vejam esse aspecto. Deus intervém para libertar o seu povo, mas Deus também intervém na história para castigar seu povo. Assim como Deus estende o braço, julga as nações, matou os primogênitos do Egito, fez tantas coisas sobre o Egito para tirar o seu povo de lá, mostrando: esse é o meu povo, eu protejo o meu povo, esse meu povo que tem o sangue na porta, o anjo da morte não alcança, eles não foram alcançados por várias outras pragas que Deus mandou sobre o Egito. Então Deus fez uma separação, Deus mostrou seu poder no Egito, intervindo contra as nações, a favor do seu povo. Quando o povo não é fiel, ele faz o contrário, ele ajuda as outras nações contra seu povo. E como eu falei, eu não posso tomar tempo para ler muitas passagens sobre isso, mas eu quero ler pelo menos em Ezequiel 20, que vocês, né, que a gente preste bastante atenção nesse aspecto aqui, porque a intervenção de Deus pode ser a favor do povo dele, mas pode ser contra. Bom, o capítulo todo, Ezequiel 20, ele conta, nós lemos alguns versículos nesse capítulo, na última aula, mostrando no versículo 5, né, Ezequiel 20, versículo 5, que ele escolheu Israel, levantou a sua mão para descendentes de Jacó, se deu a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. E versículo 6, né, ele fala que ele tirou o povo do Egito para levar para uma terra prometida, mas no versículo 7 tem condições para aliança, tem condições para ser povo de Deus. O que eles tinham que fazer? Está no versículo 7, o que eles tinham que fazer? Deixar outros deuses, deixar outros ídolos, para entrar em aliança com Deus. E assim, é muito fácil a gente entender: se nós vamos fazer uma aliança de casamento, a primeira condição é: vou me casar com uma pessoa e todas as outras pessoas não fazem mais parte da minha vida. Nesse sentido, eu sou exclusivamente da minha esposa, ela é exclusivamente minha. Então, há uma exclusividade no relacionamento de aliança, né? E Deus está falando, a aliança que ele faz com o povo é da mesma forma. Aí, versículo 8 fala, mas eles se rebelaram, e aí o capítulo inteiro vai mostrando várias ocasiões em que Deus teve que fazer uma intervenção na história para se colocar contra o seu povo, contra o seu povo, mas nunca no sentido de acabar de vez. Ele até falou com Moisés, né? Sai da minha frente que eu vou acabar com tudo, né? Deus, Moisés falou com Deus, você não quer fazer isso, né? E Deus não queria mesmo fazer isso. Ele quer mostrar a severidade da aliança, a seriedade da aliança. Isso aqui não é brincadeira. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo hoje, né, nós estamos vendo assim, uma explosão de igrejas que falam da libertação, do poder de Deus para curar, do poder de Deus para libertar. Nós estamos vendo muita ênfase sobre a bênção de Deus, como Deus entra na história individualmente, tira pessoas de perdição, tira pessoas de uma vida totalmente abandonada, totalmente oprimida. Deus tira pessoas e traz para o seu reino. Só que a igreja não está mostrando essa outra parte. A igreja não tem falado sobre a seriedade da nossa aliança com Deus. Então isso tem tornado o nosso evangelho um evangelho muito incompleto, porque aqui ele fala, isso aqui é muito sério, quando o povo que eu libertei, o povo que eu tirei do Egito ou de outras opressões, o povo não me serve e eles querem ser como as outras nações, eles também vão atrás de outros deuses, fazem tudo que as outras nações fazem. Deus fala, vocês vão ver o furor, vocês vão ver a ira da minha aliança. A aliança de Deus tem fidelidade, tem misericórdia, tem perseverança, Deus é longânimo, Deus mantém, Deus não é como aquele que qualquer coisa já quer desfazer o casamento porque a gente não se gosta mais, porque a gente não dá certo mais. Deus não, Deus dá muito valor à aliança, mas ele também entra. Quando a aliança não está sendo mantida, ele age com severidade, porque a aliança não é brincadeira, ok? Eu não tenho tempo para ler esse capítulo, esse e vários outros, né? Tem Salmos, né? Salmo 78 fala sobre isso, Salmo 89 é bem interessante, porque o salmista, no Salmo 89, ele fala de uma forma tremenda, talvez é mais forte o Salmo 89 sobre Davi, até do que em 2 Samuel 7, quando Davi fez a aliança com Deus. No Salmo 89, ele fala de uma forma fantástica, fala sobre as eternas misericórdias de Deus para Davi, sobre a aliança, que Deus nunca vai desfazer a aliança. Só que depois, no final do Salmo, acho que a partir do versículo 38, a partir do versículo 38, no Salmo 89, ele começa falando, ele já falou assim, que Deus é fiel, que Deus nunca vai abandonar Davi, que a aliança dele é eterna, que Deus sempre vai manter, que é uma coisa que vai durar para sempre. Aí depois, de repente, no versículo 38, ele fala assim, mas Deus, o Senhor está nos abandonando, o Senhor está ajudando os nossos inimigos. Ao invés de ser a libertação, que Deus nos ajuda contra os inimigos, de repente Deus mudou de lado. Deus está ajudando os inimigos contra a gente. Mas por que isso? Como que Deus foi infiel à sua aliança? Não, Deus não foi infiel à sua aliança. Deus faz intervenções na história contra a igreja, contra nós. Por quê? Porque nós fomos infiéis à sua aliança. Isso significa que quando Deus age poderosamente, nos dando uma cura, uma libertação, uma intervenção de Deus na sua vida, que você percebe, Deus fez algo fantástico. Isso aqui não era natural, isso aqui não foi coincidência. né? Tem pessoas que têm uma capacidade enorme de fazer, não, acho que ia acontecer isso mesmo, isso aqui não foi Deus, isso aqui eu ia sarar mesmo, né? Não tem aquela coisa assim que depois que passa, as pessoas começam a explicar de outras formas, né? Mas gente, quando Deus intervém na vida de uma pessoa, eu estou usando isso de uma forma individual, mas tem intervenções em favor das nações. Eu tenho falado como no século 20, Deus fez várias intervenções em favor da nação de Israel, coisa que você não pode ignorar. Deus fez intervenções para salvar a nação de Israel. Gente, isso não é uma coisa que depois Deus faz isso para todo mundo ficar bem e aí Deus fica sorrindo lá do céu e está tudo ótimo. Não, Deus faz isso para fazer aliança. E quando o povo não é fiel à aliança, Deus fica indignado. Se Deus fez intervenções na sua vida, na sua família ou em outras pessoas, você pode esperar. Vai ter uma resposta de Deus. Se você é fiel à aliança com Deus, você vai continuar caminhando com Deus, a aliança vai ficando mais forte. Mas se você usa essa libertação, como nós vamos ver em 1 Reis 20, esse capítulo que nós estamos estudando, Deus fez dois livramentos sobrenaturais para esse rei Acabe que não buscava a Deus. E no final das libertações, Acabe não dá valor nenhum e nós vamos ver o que vai acontecer. Então eu estou preparando esse contexto para vocês entenderem a história. Deus faz intervenções, a gente fala assim, gente, mas como Deus é fantástico, Acabe nem está buscando a Deus e Deus liberta. Mas calma lá, Deus estava fazendo o que mesmo? Até o título, né, do nosso esbocinho aí, a nossa folha é oportunidades para o rei Acabe. Deus estava dando oportunidades. Só que Acabe não aproveitou. E muita gente hoje está recebendo libertação de Deus e não está aproveitando a oportunidade que Deus está dando. Então, Deus faz intervenções. Então, mais no final do capítulo 20, só quero que vocês vejam isso aqui. Eu vou pegar alguns versículos, depois eu vou pular, assim, só para vocês pegarem mais ou menos a ideia. Versículo 27. Portanto, fala a casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, havendo-os eu introduzido na terra, que de mão levantada jurei dar-lhes, então olharam para todo o outeiro alto, para toda a árvore frondosa, sacrificaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. Eu lhes disse, que alto é este aonde vós ides? Seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel. Então, eles pegaram a bênção de Deus, a libertação do Egito, passaram pelo deserto, chegaram na terra prometida. A terra prometida é a provisão de Deus. Deus deu a provisão que ele prometeu. Só que eles chegaram e pegaram a provisão de Deus e ofereceram a ídolos, a outros deuses. O que significa isso para nós? Nós pegarmos as bênçãos de Deus, se a pessoa... Isso acontece também, mas eu não estou falando propriamente disso. Tem pessoas que são libertas por Deus, recebem a bênção e depois abandonam a Deus totalmente e vai viver longe de Deus. Mas eu não estou falando nem propriamente disso. É isso também. Mas nós continuamos na igreja, continuamos aparentemente servindo a Deus, só que nós usamos as bênçãos de Deus para nós mesmos, para o nosso próprio benefício. Isso é um Deus estranho, isso é ídolo, isso é idolatria, é esta idolatria que Deus odeia. Esta é a idolatria, pegar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus e usar em benefício próprio. A aliança com Deus é assim, a vida, a natureza de Deus é ágape. O que é ágape? Você pegar aquilo que você tem, o melhor que você tem, e usar para o outro. Isso é ágape, é doação. O contrário de ágape, que é eros, é eu pego aquilo que é dos outros e uso para mim mesmo. Na verdade, você existe para me satisfazer. Isso a gente aplica na família. Nós casamos para alguém fazer nos feliz. Nós temos filhos para que os filhos nos façam felizes. Nós usamos, nós exploramos os outros. Eu tenho um grupo, eu tenho um ministério para que as pessoas me façam sentir mais realizado. Tudo que nós fazemos, a nossa natureza carnal perverte e faz com que se torne um benefício próprio. E o amor de Deus é derramado, Deus vem para Acabe, Acabe não merece, ele intervém, mas o que Deus está esperando? Ele está plantando o amor ágape para que o amor ágape possa voltar para Deus, porque isso é libertação. Deus doa para que nós possamos doar. Não é isso que Paulo fala em 2 Coríntios? Nós não vivemos por nós, para nós mesmos. Nós fomos salvos, Jesus doou a própria vida, agora eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço àquele que se doou por mim. Agora eu vou perder se eu me doar para Jesus? Eu vou perder com isso? Claro que não. Na verdade, esse é o grande lucro. Essa é a grande libertação. Quando eu me dou para Deus e para os outros, é aí que realmente vem alegria, satisfação, realização, tudo mais. Só que quando eu busco satisfação, eu perco. Por isso que Jesus falou, quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Quem perder a sua vida, vai ganhar. Então, a aliança de Deus é para isso, né? Então, o povo estava se doando para a idolatria. Versículo 30, portanto diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, acaso vós vos contaminais a vós mesmos a maneira de vossos pais e vos prostituís com as suas abominações? A idolatria na Bíblia é prostituição, que Deus usa esse relacionamento de amor. Então Deus se doou a nós. Nós aceitamos as bênçãos de Deus para entrar em aliança com Ele. É casamento. A partir do momento que eu divido meu coração com outra pessoa, é como no casamento. Se eu começar a dividir o meu coração, a minha paixão que eu tenho para minha esposa com outras mulheres, o que eu estou fazendo? Adultério, prostituição. E isso no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Então vocês estão se prostituindo, ele diz. Versículo 31. Ao oferecerdes os vossos dons, as coisas que eles colhiam da terra, as coisas que eles tinham, fazerdes passar os vossos filhos pelo fogo. Então olha o que o povo estava fazendo. E olha se isso não é uma coisa terrível. Nós fazemos idolatria para satisfazer a nós mesmos. Mas olha que tristeza, as pessoas pegavam as bênçãos, as dádivas de Deus, pegavam os filhos, que são a maior dádiva de Deus, que nós podemos ter, são filhos, e oferece aos deuses falsos, para morrer, tudo para ganhar prazer, para ganhar alguma. As pessoas faziam naquela época, no paganismo, para que eles tivessem mais fertilidade, para que a lavoura pudesse produzir bem. Mas olha como Satanás, ele só vem para destruir, ele escraviza, ele leva as pessoas a fazer coisas absurdas. E nós oferecemos nossos filhos ao Deus deste mundo, que, achando que isso vai trazer satisfação, e isso traz morte. Isso traz perdição, e a igreja está fazendo isso hoje. A gente não consegue enxergar, mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Fazer de passar os vossos filhos pelo fogo, até hoje estáis contaminados com todos os vossos ídolos. E vós me consultaríeis, ó casa de Israel, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Versículo 32, olha o que está escrito aqui. O que veio ao vosso espírito, de maneira alguma sucederá, quando dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Irmãos, Deus tem que aplicar isso. Às vezes é difícil a gente enxergar. Houve uma época, que eu me lembro, né, que no Brasil, que ser crente era uma palavra assim, você tinha vergonha de falar isso na frente de outras pessoas, eu sou crente. Era uma coisa assim que as pessoas consideravam assim, todo crente era pobre, ignorante, não tinha instrução, não tinha... Então, ser crente era uma vergonha. E a igreja, né, é uma tendência natural do ser humano, a gente quer ser bem visto. Era o que acontecia naquele tempo. Eles, de todas as nações naquela época, eles tinham templo, tinham os deuses deles, eles faziam ídolos, eles tinham, era uma coisa palpável. O Deus do povo de Israel era um Deus invisível, ele tinha um nome estranho, eu sou o que sou. Quem que é o seu Deus? O nosso Deus é Jeová, eu sou o que sou. Assim, era um nome assim, estranho, não tinha nada assim que mostrasse quem, mas como é que é seu Deus? Que jeito que ele é? Né? Eles não eram parecidos e eram uma vergonha, era uma vergonha. E eles falavam assim, a gente quer ser como as outras nações, a gente quer ser igual. E muita, muita coisa que está acontecendo no Brasil e em outras nações também é porque a igreja quer ser como as outras nações. Eu não estou falando assim, é difícil traçar a linha, por favor, não me entendam mal, mas eu não acho que é, eu sempre falo, não é impossível ser rico e servir a Deus de todo o coração, mas é quase impossível, mas não é impossível. Não é impossível ser político e ser fiel a Deus, mas é quase impossível. E o desejo que muitas pessoas têm, que a igreja tem, é de ser bem visto. Nós chegamos lá, a gente fala com o presidente, a gente tem programa, a gente tem, nós fazemos as coisas, todo mundo nos respeita, nós queremos ser aplaudidos, nós queremos ser bem vistos, nós queremos ter um poder na sociedade, nós queremos que a igreja exerça poder. Sim, Deus também quer que a igreja exerça poder, mas não com essa intenção. E olha que ele fala, o que vocês estão pensando, que vocês vão ser como as outras nações, não tem mais jeito, vocês entrarem em aliança comigo, não vai ter jeito, não vai ser como as outras nações, de forma alguma isso sucederá. Por que isso não vai suceder? Porque Deus vai intervir. Assim como ele intervém para tirar o povo do Egito, ele intervém para castigar, ele intervém, ele se coloca contra a gente. Tem até coisas como divisões, como situações perplexas. Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Como é que isso podia acontecer? Deus permite porque ele está contra a gente. Tem alguma coisa que não está certa na nossa aliança com Deus. Versículo 33. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão forte, olha se vocês não percebem a mesma linguagem do Egito. Quando o povo de Deus estava no Egito, Deus falou isso. Faraó está falando, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, vou fazer o negócio ficar mais duro. E Deus falava com Moisés, espere, espere, porque com mão forte vai chegar a hora que Faraó não vai falar, eu não deixo. Vai chegar a hora que Faraó vai falar assim, sai, 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 vai embora, vocês estão nos perturbando. E foi isso que aconteceu, quando morreram todos os primogênitos, Faraó falou assim, levante no meio da noite, vai embora, vai embora, vai embora, rápido. E todo o povo do Egito também, assim, eles empurraram o povo para fora. Deus falou, vai acontecer isso, com mão forte, com braço estendido. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não está escondido no céu. Tem um momento que Deus se revela, tem um momento que Deus aparece, tem um momento que Deus faz as coisas acontecerem de forma diferente, e isso é fantástico. Quando é para a libertação, é glória. Você, como Êxodo 15 conta, como Miriam pegou o tamborim, todo mundo dançou do outro lado do Mar Vermelho, eles fizeram celebração, é hora de celebrar, é hora de ter vitória, coisa tremenda. Mas só que aqui ele está fazendo a mesma coisa, mas agora é contra a gente. Nessa passagem aqui, ele fala de intervenção. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão forte, com braço estendido, com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Vocês estão achando que vão ser como as outras nações? Não vão ser. Gente, eu não tenho nem tempo, nem me lembro assim, de muitas coisas agora, assim, mas o povo judeu é um exemplo disso, o povo de Israel. Que muitos judeus, infelizmente hoje, porque tem judeus que são religiosos, acreditam no Velho Testamento, leem, são fervorosos, são devotos, mas não creem em Jesus, ok? Tem muitos judeus que são muito sinceros, muito dedicados, muito estudiosos, também os judeus ortodoxos, e tem vários tipos de judeus ortodoxos também. Mas tem os que são chamados judeus seculares, eles não acreditam em nada. E para vocês terem uma ideia de alguns judeus que fizeram grandes coisas na história contra Deus, nós temos o fundador do comunismo, né, Karl Marx, que era um judeu ateu, né? Tem Freud, que era um judeu, né? E as teorias de Freud são totalmente contrárias, né? Assim, a revelação de Deus. Então tem judeus, muitos judeus na história, que e atualmente tem muitos judeus, lá em Israel mesmo, tem muitos judeus que não acreditam em Jesus, mas não acreditam também no Velho Testamento e não seguem nada. E alguns deles gostariam de ser assim, não, a gente é como qualquer outra nação, nós somos judeus, mas não significa que, porque eu sou judeu, eu sou fiel, eu acredito em todas as histórias da Bíblia. Não, a gente é qualquer outra nação, mas não é. Por mais que eles queiram ser, durante toda a história, no Holocausto, Hitler não fazia acepção. Você é um judeu devoto ou você é um judeu ateu? Se você for um judeu ateu, tudo bem. Não tinha diferença. Os judeus ateus morreram no Holocausto junto com os judeus religiosos. Eles não eram qualquer povo, eles não são qualquer povo. Irmãos, eu quero aplicar isso para nós. A partir do momento que nós entramos em aliança com Deus, nós não somos qualquer povo. Você fala assim, não, eu sirvo a Deus, mas eu quero viver uma vida normal. Eu quero viver uma vida normal, eu quero ter prazer. Eu também tenho direito, né? Prazer, não prazer de pecado, quero ter prazer normal, eu quero viver para mim mesmo. Meus irmãos, Deus tem permitido isso por algum tempo, mas vai chegar o momento, porque Deus está prometendo nos últimos dias fazer uma apuração. E vamos seguir aqui um pouco mais que ele vai falar. Então, ele fala assim, olha, vocês não vão ser como qualquer nação, porque eu vou atrás de vocês, né? Tem aquela passagem que é maravilhosa, né? No final de Mateus, que ele fala assim, né? Depois que ele dá a grande comissão, ir em todo mundo, pregar o evangelho, ensinando todas as nações, batizando, depois que ele fala tudo isso, ele fala assim, e eis que estou convosco até a consumação do século, né? E aí que vem assim, né? Porque é uma promessa, assim, nossa, Jesus vai estar conosco até a consumação do século. E Bob Mumford, né, que é o autor daquele livro A Patrulha de Deus, fala assim, isso não é promessa, isso é ameaça. Porque ele está falando assim: eu vou seguir vocês, eis que eu estou convosco. Se vocês começarem a pensar, não, eu posso viver no bem bom, eu também tenho direito, gente, isso é uma mentira que os evangélicos, que os cristãos estão ensinando. Você pode ser abençoado por Deus e viver uma vida boa, farta, vivendo para si mesmo. Isso é uma heresia, isso é errado. E Deus está falando: eis que eu estou convosco, vou seguir vocês, vou perturbar, vou fazer intervenções na história, porque a aliança com Deus não é assim. A aliança com Deus não é assim. Deus nos abençoa para que a gente entre em aliança com Ele. Entrando em aliança com Ele, tchau para deuses falsos. Então, isso que ele está falando aqui. Versículo 34. Tirar-vos-ei dentre os povos, vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. Fala outra vez. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo contra vós, ali entrarei em juízo convosco cara a cara, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo da vara, isso era uma expressão que vinha de um costume que eles tinham, né, com as ovelhas. Então, quando eles traziam a ovelha de volta para o aprisco, né, para o lugar onde eles ficavam, eles passavam embaixo da vara, porque aí eles, tipo assim, seguravam e olhavam em cada ovelha para ver se era realmente. Naquele tempo não tinha cercas, não tinha tudo dividido como hoje, então as coisas podiam ficar misturadas, então ali era a hora que via se era ovelha daquele dono ou não. E passar debaixo da vara, ele fala aqui, ó, far-vos-ei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança, porque é isso que Deus quer. Então, irmãos, eu preciso mais ou menos sintetizar isso só para vocês entenderem. É um grande assunto, né? Poderia entrar com bem mais detalhes, mas eu só queria que a gente entendesse mais ou menos esse resultado. Deus faz intervenções na história para libertar seu povo da opressão. Deus faz intervenções na história para se revelar às nações também, mas Deus também faz intervenções para mostrar a sua disciplina, para apurar, para trazer-nos de volta. Ele age com severidade, ele faz coisas duras contra nós, para que a gente entre em aliança com ele. E a Bíblia fala que o povo de Israel, contando a história do povo de Israel, eles saíram do Egito, foram para a terra prometida. Aí ficaram na terra prometida, chegou o tempo de Davi, chegou, né, Deus estabeleceu o seu reino através de Davi, Salomão, mas o povo foi deixando a aliança, depois de esse período exatamente que nós estamos estudando agora, do reino dividido, chegou o momento em que o povo foi para o cativeiro, foi espalhado. Saiu da herança de Deus. Só que depois ele trouxe o povo de volta, que é o cativeiro babilônico, ele trouxe o povo de volta. Aí o povo voltou para a terra, não foi todo o povo, porque aqui ele fala, quer ver? Tem um lugar aqui que ele fala que não são todos. Versículo 38, próximo versículo: separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. Então tem algum, assim, ele vai tirar o povo da escravidão, que eles, né, eles entraram em outra escravidão, né? Deus tirou da escravidão do Egito. Depois eles foram para a terra prometida, mas depois eles foram para outra escravidão, escravidão de Babilônia. E aí ele falou assim: eu vou tirar o povo, mas nem todos que saírem vão entrar, porque ele vai passar uma peneira ele vai passar uma purificação, ele vai trabalhar com esse povo até que o povo realmente entre em aliança com ele. E algumas pessoas não vão querer entrar em aliança, então eles não vão voltar para a terra prometida. É mais ou menos isso. Só que depois, né, na história, o povo de Israel foi espalhado duas vezes. Né? Só quero, não precisa se preocupar com todos os detalhes, mas o povo voltou do cativeiro de Babilônia, ficou na terra prometida. Depois de alguns séculos, Jesus nasceu, a história de Jesus acontece dentro da terra prometida com o povo de Israel que estava ali. Só que depois que Jesus foi crucificado, os romanos destruíram no ano 70 Jerusalém e os judeus foram espalhados outra vez. E a Bíblia fala muito, sim, da ocasião em que Deus vai trazer o povo de volta. Ezequiel está profetizando sobre isso. Um dia eu vou trazer vocês de volta. Foi uma das coisas, tanto a destruição pelos babilônios, como também a destruição pelos romanos em 70, foram uma das coisas piores que você, assim, a história conta coisas que são horríveis, horríveis. É coisa que quase não dá para imaginar, o sofrimento, a tortura, a morte, as coisas que aconteceram. Deus intervém contra o seu povo. Contra o seu povo. Só que depois ele não aniquila, ele não destrói totalmente. Ele quer pegar o remanescente e trazer de volta para a sua terra, mas tem que ser um povo que está em aliança com ele. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, concluindo assim, mais ou menos essa ideia de como que Deus faz intervenções. Ele intervém para castigar o seu povo. Depois dessa intervenção de disciplina, o objetivo de Deus, antes da vinda de Jesus, o objetivo de Deus é trazer o seu povo de volta em aliança com ele, apurado, liberto. Então, Deus vai fazer outra intervenção, semelhante à intervenção do Egito. Quando Deus tirou o povo do Egito, foi uma coisa, como eu falei assim, foi uma coisa sem paralelos, foi uma coisa fantástica, mas só que Deus vai fazer uma coisa que vai, vamos dizer assim, vai ser mais impressionante ainda. Olha que, assim, aqui ele vai, nessa passagem, só para, porque nós vamos sair daqui, dessa passagem, mas ele fala assim, ó, nem todo mundo que saiu vai entrar na terra prometida, ele vai tratar com o seu povo. Aí no versículo 40 ele fala assim, versículo 39, vamos continuar aqui. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, sirva cada um seus ídolos, pois que a mim não quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Vocês querem servir ídolos? Fique longe de mim, não vai profanar mais. Versículo 40, pois no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela. Deus vai fazer uma coisa que vai ser completa, ele vai unir todo mundo. Agora na volta vai ser mais purificado, não vai ter essa mistura mais. Deus vai erradicar a idolatria do meio do povo de Deus. Amém? Isso é maravilhoso, isso é a promessa de Deus. É uma ameaça também. É uma ameaça, porque o processo de erradicar a idolatria pode até acabar com a gente. Se eu fico agarrado com a minha idolatria, pode ser que eu morra pelo caminho. Mas Deus vai apurar seu povo, Deus vai apurar o seu propósito, porque Ele quer que todos saibam que Ele é Senhor e que nós sejamos seu povo e que Ele seja o nosso Deus. Amém? Esse é o propósito de Deus. Então ele vai fazer isso, ele vai fazer intervenções na história para acontecer isso. E tanto no Velho Testamento como no nosso tempo, o povo natural de Israel é um exemplo disso. O que Deus fez nesse tempo com Israel, ele está fazendo hoje com a igreja. E até o dia de hoje, o que Deus está fazendo com Israel natural, Ele está fazendo com a igreja. O que, que Deus fez hoje com Israel? Hoje eu falo, já faz, né, faz 100 anos, né, que o povo de Israel está voltando para a sua terra, e todo o século 20, né, o século passado, Deus foi edificando uma nação, trazendo judeus da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa, da África, da Ásia, de tudo quanto é lugar. Deus trouxe judeus de volta para Israel, para formar uma nação, que é um milagre. Então, o que ele está falando aqui está se cumprindo no plano natural, mas ele vai fazer cumprir isso também no plano espiritual. E assim como os judeus foram espalhados, a igreja também foi espalhada, dividida. Para você achar um verdadeiro servo de Deus, hoje você não pode procurar, porque antigamente, onde tinha judeus? Só em Israel. E isso é uma figura da igreja verdadeira. No tempo bíblico, onde estavam os cristãos? Não tinha muitas igrejas, estava só naquele povo que era fiel a Deus, só tinha uma igreja, só tinha um povo, estava tudo certo. Só que hoje, onde você acha cristão? Só na igreja do Nazareno? Claro que não. Só nas igrejas evangélicas? Também claro que não. Para você achar um povo, alguém que seja de Deus, você pode encontrar em qualquer lugar. Assim como tem judeus em toda parte do mundo, tem também brasileiros, né, em toda parte do mundo, né? Mas assim como tem judeus em toda parte do mundo, tem cristãos em tudo quanto é lugar, não só geográfico, mas nessa questão de divisões. Não seja presunçoso, não ache que só tem cristão que fala a sua língua, que é igualzinho você. Não, tem cristãos que são muito diferentes de você, mas são verdadeiramente cristãos. Isso é maravilhoso, mas Deus quer fazer uma obra, Ele quer juntar esse povo, não juntar para formar uma grande organização, mas Ele quer juntar esse povo em comunhão, em purificação, e Ele quer fazer um povo que seja realmente dEle. E aí Ele fala que eles vão, versículo 41, com cheiro suave, me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre todos os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, serei santificado em vós ante os olhos das nações. Gente, presta atenção nisso. Deus tirou o povo do Egito para se revelar a eles, mas também para mostrar para o Egito que ele era mais forte do que o Egito, não foi isso? Ele quis mostrar, ele falou assim, olha, Faraó vai ter que abaixar a cabeça e vai ter que falar, o Deus dos hebreus é muito mais forte do que todos os nossos deuses, é mais forte do que eu. E Faraó teve que fazer isso. Só que Deus está falando assim, quando eu ajuntar o meu povo de todas as partes da terra, eles vão me servir em aliança pura, eles vão ser um povo unido, eles vão ser um povo aliança, eles vão ser um povo que não tem idolatria, eles vão ser um cheiro suave, e todas as nações vão ver, todas as nações vão prestar atenção. Resumidamente, o que a gente consegue ver nas escrituras proféticas é mais ou menos isso. Deus está tratando com o povo, nós, assim como ele fez com os judeus. Deus já fez isso com os judeus. Passaram, você estuda a história dos judeus, você chora. Não tem uma história mais triste, mas ao mesmo tempo mais sobrenatural do que os judeus. O que eles sofreram, mas o que Deus apurou na vida deles, e nós não vimos o final, porque a Bíblia promete que os judeus, como povo, não todos os judeus, mas assim, vai ser uma obra que vai realmente chamar atenção, que os judeus vão voltar para Jesus, o verdadeiro Messias. Eles vão enxergar. Zacarias 12 fala isso claramente, em outros lugares também. Jesus falou que ele não vai voltar enquanto os judeus não falarem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, Deus está fazendo uma obra sobrenatural, e vai continuar fazendo. Eles já estão na terra deles, Deus já fez intervenções, E Deus vai continuar fazendo. Então isso aqui está caminhando bem. Agora a igreja que tem que caminhar paralelamente, a igreja acho que está um pouquinho atrasada, né? Porque Deus ainda está em processo de tratar conosco, está em processo de nos levar ao deserto e fazer intervenções contra nós para que nós possamos cair de joelhos. Todas as vezes que acontecem divisões, que acontecem coisas que não deveriam acontecer na igreja, pecado, nós temos que cair diante de Deus, não apontar dedo para ninguém e falar assim: Deus opera, Deus livra, Deus trata conosco, tira a idolatria, faz com que nós sejamos um povo teu em verdadeira aliança. É isso que nós temos que buscar. Porque quando ele fizer essa apuração, quando ele reunir o seu povo, e é outra coisa que ele precisa, irmãos, da nossa parte, que nós abramos os nossos braços. Os protestantes têm uma maldição hereditária, né? Até no nome, né? Protestar. Até esse nome protestante eles né, protestaram contra erros, né, tem uma razão do nome protestante, mas nós protestamos muito uns com os outros, nós nos dividimos, nós criticamos, nós achamos que só nós estamos certos, nós temos isso aí, é um vírus, é uma coisa que está no nosso DNA, que precisa ser erradicado, que precisa ser eliminado, extirpado do nosso coração, essa separação, essa justiça própria, esse negócio de achar que eu entendo a Bíblia melhor que você, que eu estou mais certo que você. Deus precisa nos unir de todas as partes da terra, nos trazer juntos. Isso significa abraçar nossos irmãos, isso significa aceitar pessoas que pensam diferente, que praticam diferente. Deus precisa fazer essa obra, Deus está procurando fazer essa obra, Ele precisa da nossa colaboração. Que nós nos abramos, que nós não sejamos mais aqueles indivíduos sectaristas, separatistas, mas que nós possamos nos unir com nossos irmãos. Então, quando Deus fizer isso, aí eu só vou mostrar, assim, aqui no livro de Ezequiel, é bem interessante isso, no capítulo 36 de Ezequiel, não vou ter tempo de ler essas passagens, só vou, se vocês quiserem anotar. Mas no capítulo 36 de Ezequiel, ele fala novamente sobre essa união, que ele vai trazer todos os povos, o povo dele, né? Os judeus, né? De todas as partes, vai unir e vai fazer uma nova aliança com eles. Ezequiel 36 é um dos capítulos que fala sobre a nova aliança. Ele fala que aí Deus vai trazer uma restauração e nós vamos viver na terra. Isso eu tô procurando mostrar que isso aconteceu com os judeus naturais, mas isso vai acontecer com o povo, com a igreja que é Israel espiritual também. Então Deus vai nos unindo, para que nós possamos voltar à nossa herança, para que o rosto de Deus possa voltar a brilhar sobre nós, para que nós possamos dar testemunho às nações. Então ele vai unir o seu povo, o povo vai habitar na terra espiritual, né, nossa herança, e vai ser uma maravilha por um pouquinho de tempo, porque aí tem a grande guerra final, que é Ezequiel 38 e 39, que ele fala que vai juntar todas as nações, aí fala em Joel 3, fala em Zacarias, tem vários lugares que confirma isso, que Deus vai permitir que as nações se levantem. Então Deus está trabalhando com a gente, Deus está apurando, Deus está fazendo com que a gente entre em aliança com Ele, Ele vai tirar a idolatria, vai tirar a impureza, tanto em Ezequiel 20 como em Ezequiel 36, ele fala assim: vocês vão ter nojo dos seus erros, vocês vão ter nojo, é coisa que a gente não tem. Tem erros nossos que a gente tem até orgulho disso. Irmãos, tem coisas erradas na igreja, não coisas como pecados de lidar mal com dinheiro, de imoralidade, coisa assim, mas tem pecados que para Deus são mais nojentos que esses, sabia disso? Tem pecados que são mais nojentos. Quais são? Principalmente orgulho e arrogância. E achar que nós somos donos da verdade e nos separar dos outros. E achar que nós podemos fazer as coisas sem Deus. Toda essa independência, arrogância e autossuficiência é muito nojento para Deus e a gente não costuma enxergar isso. Tem igrejas que ficam falando, tem ministérios que falam e se gabam das coisas que para Deus são nojentas. Então ele fala assim: eu vou apurar, vai chegar o ponto que vocês vão ter nojo dessas coisas que eu abomino, amém? Então Deus quer tirar essas coisas. Só que depois que Deus tirar, que apurar tudo, Deus vai permitir uma última grande investida do sistema do mundo contra a igreja. Isso é o tempo final. E a Bíblia descreve isso em vários lugares. Ezequiel 38, 39 descreve a grande guerra do Armagedom, todas as nações vindo contra Israel. Zacarias 14 fala a mesma coisa, todas as nações vão vir contra a nação de Israel. E isso vai acontecer literalmente, as nações vão guerrear contra Israel, mas isso vai acontecer também no sentido do sistema do mundo, do anticristo, lutar contra a igreja. E nós vamos experimentar o grande livramento de Deus na hora que parece que a gente não tem força nenhuma. Então a Bíblia descreve isso, é um momento de grande livramento, mas antes desse grande livramento, na verdade, é a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus descer para livrar seu povo de Israel e para livrar a igreja, porque vai ter uma grande opressão. Isso que nós estamos vendo em Reis, 1 Reis 20, o rei da Síria oprimindo Israel. No Egito, Faraó oprimindo Israel. Babilônia oprimindo, tem várias, várias situações onde isso acontece. Apocalipse fala que o anticristo vai oprimir o povo de Deus e por um bom tempo vai parecer que ele está ganhando. E ele vai estar ganhando exteriormente. Então, aí que vai ser o maior livramento. Nesse livramento final, o livramento do Egito vai parecer pequeno, de tão grande que vai ser o livramento final de Deus. Então, olhem comigo só em Jeremias, onde ele faz, Jeremias 16, Jeremias 16, 14: portanto vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá. Ó, presta atenção como que ele coloca esse texto, quero que vocês observem, que é bem interessante. Vem dias em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Porque para o povo de Israel era a maior intervenção de Deus na história. Então eles falavam assim, eles tinham essa expressão. E isso no tempo de Jeremias, muito tempo depois do Êxodo, eles falavam assim: tão certo como vive o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Porque era o maior acontecimento, era o maior livramento, era a maior intervenção de Deus na história. Nunca houve uma intervenção tão grande de Deus na história. Só que ele falou assim: vocês não vão mais falar isso. Por quê? Porque vai acontecer uma coisa maior. Quando acontece uma coisa maior, você não fala mais do Egito. Você passa a falar assim: tão certo como vive o Senhor que fez essa última coisa que é muito maior. E qual que é a última coisa que é maior? Vocês viram aí? Qual que é a última coisa? Mais, versículo 15: tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar à sua terra que dei a seus pais. Então aí ele fala, continua falando que ele vai tirar, e no versículo, no final do capítulo, versículo 21, ele fala assim: portanto eu lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, então saberão que o meu nome é o Senhor. Então Deus vai fazer maiores livramentos. Esse aqui está falando de Deus reunir o povo de todas as terras, mas vai ter uma maior ainda, que quando Deus descer para lutar na batalha final contra Israel, Deus vai se revelar, porque vai estar muito claro, não teria jeito do povo resistir, não teria jeito, é uma intervenção de Deus. Então todas as intervenções, essa intervenção que nós estamos vendo de Acabe, é apenas uma, né, uma pequena amostra. Deus queria falar assim, olha, eu vou livrar você para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Mas o grande livramento, a grande intervenção, maior do que do Egito, é no último dia, quando o poder do sistema do mundo, irmãos, o poder do sistema do mundo vai crescer. O nosso papel como igreja é lutar contra isso. Nós temos que orar contra o islamismo, orar contra as forças que vêm contra. Nosso papel é orar, e a gente não sabe exatamente as coisas que vão acontecer, mas Deus sempre mostra que Ele é grande, Ele responde orações, Ele derrota o mal, mas quanto mais chegar ao fim, o sistema do mundo vai crescer, vai ficar mais forte. Mais forte. Aqui no Brasil, devemos orar para que o governo não aprove leis sobre homossexualismo, sobre aborto? Devemos orar. Se tem alguém na política, deve lutar contra essas coisas. Só que nós temos que saber, pode haver vitórias parciais, mas no sentido geral, o mundo vai ficar pior, não vai ficar melhor. O sistema do mundo vai ficar mais forte, mas Deus está preparando um grande livramento. Mas para isso, Ele precisa passar por um processo com a gente. Ele precisa apurar, Ele precisa intervir, fazer até a gente sentir que Ele está contra a gente, para que a gente entre em aliança com Ele. Porque Deus vai agir na terra, Ele vai agir poderosamente, Ele vai estender o braço, todo mundo vai saber que é o Senhor, mas Deus não age assim sem ter um povo. Ele precisa de um povo unido, um povo em aliança com Ele. Então essa é a nossa parte, é onde a gente entra na história. Amém? Senhor, é um grande plano. Às vezes nós conseguimos, com a Tua graça, ver um pedacinho dele. Ó Deus, mas nós pedimos que o Senhor esteja cada vez mais nos preparando, Senhor, nos separando de todo o sistema do mundo. Ao mesmo tempo que o sistema do mundo vai crescendo em poder, vai estendendo seus tentáculos, vai tomando conta, ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor está preparando um povo separado, um povo que não vai participar, um povo que vai se reunir de todas as partes da terra. O Senhor vai unir de todas as nações, de todas as denominações, de todos os lugares em que nós ficamos espalhados, o Senhor vai nos unindo e nos fortalecendo em aliança contigo, Senhor. E são essas intervenções que nós esperamos, ó Deus, que nos torne realmente o teu povo, que nós possamos te glorificar, Senhor, na hora em que todas as coisas parecem que estão indo para o lado do inimigo, o Senhor vai fortalecer um povo e unir um povo na tua presença, Senhor. Ó Deus, fala conosco, trabalha conosco, ajuda-nos, ó Deus, a cooperar contigo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até domingo que vem.